podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. Hoje a gente retoma a discussão sobre como o 5G pode democratizar a saúde do futuro, colocando diferentes instituições de saúde em patamares tecnológicos semelhantes a partir do artigo publicado pela Manuela Albuquerque. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine.
O padrão tecnológico para serviços móveis 5G, na versão que permite a exploração de sua máxima potencialidade, chegou no Brasil em 2022 e vai levar alguns anos para se espalhar por todo o território nacional. Ainda assim, em algumas áreas prioritárias, como a da saúde, seja beneficiada antes do tempo previsto por meio de iniciativas lideradas por instituições de referência. Para representantes de hospitais pioneiros na testagem da tecnologia no país, a expectativa é de que o 5G promova uma grande transformação, principalmente em locais afastados dos grandes centros, onde a assistência médica é limitada ou quase inexistente. Além de proporcionar o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais disruptivas ligadas ao aprendizado de máquina, internet das coisas e a robótica, a internet de quinta geração tem o potencial de trazer oportunidades significativas de democratização da saúde e, no Brasil, tanto no sistema público quanto no privado, a utilização da tecnologia ainda é incipiente, mas há resultados animadores. Em episódio anterior, a gente falou que, se comparado ao 4G, as características de destaque do 5G são as altas taxas de transmissão de dados, que aí possibilita maior velocidade, e a baixa latência, que é refletida na redução do tempo entre o estímulo e a resposta de rede, além do que eles chamam de fatiamento de rede. Então, Camila, dando um passo atrás até do que a gente vem conversando sobre a implementação do 5G, qual seria hoje o panorama, né, para a implementação dessa tecnologia?
Laura, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é uma autarquia responsável pela regulação do 5G no país. Ela prevê que o sinal esteja ativo em todas as capitais até meados de 2024, mas o restante do território terá cobertura ampliada ao longo desta década e nos anos seguintes. Em 2029, espera-se que todos os municípios com mais de 30 mil habitantes tenham acesso a essa tecnologia. Os dados referentes à distribuição, com base nos resultados do leilão do 5G, são divulgados no site institucional da agência em um painel de acompanhamento e controle. Os mapas de pontos previstos ainda deixam a área sem preenchimento, especialmente na região norte. Um dos desafios é justamente chegar às cidades menos populosas do país. Dos 5.570 municípios brasileiros, 3.770 possuem menos de 20 mil habitantes e concentram 14,8% da população, segundo o levantamento do IBGE em 2021. Dados coletados no último ano também indicam que há telefone celular móvel em 96,3% dos lares do país e que 90% dos domicílios possuem acesso à internet. Na própria página de monitoramento, a Anatel explica que as empresas privadas têm liberdade para escolher os locais de oferta de serviço, mas que os leilões de radiofrequência tentam solucionar essa desigualdade. A agência diz que o edital do 5G trouxe obrigações relacionadas à oferta do serviço em todos os distritos urbanos do país, bem como a cobertura a todas as rodovias federais e infraestrutura de transporte de fibra óptica a diversas localidades, sem esquecer dos compromissos de levar a tecnologia 5G a todos os municípios.
No episódio que falamos sobre a chegada do 5G e que a gente teve até a entrevista com o Giovanni Serri, que é presidente do InovaHC, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas de São Paulo, a gente comentou sobre o projeto OpenCare 5G, que é capitaneado pelo InovaHC, para o desenvolvimento de uma rede aberta que tem como objetivo antecipar a ampliação da tecnologia para mais pessoas, já que a gente sabe que, apesar da incorporação acelerada do 5G pelas redes de telefonia devido a esse interesse de empresas e a demanda pela utilização, ela não vai chegar em todos os locais por meio dessas grandes organizações, então é importante pensar em alternativas. Jonas, uma dessas alternativas que a gente discutiu também foi a construção de uma rede privada a partir do Open RAN, E eu queria que você explicasse um pouco mais no detalhe o que, que é isso e também como todo esse arcabouço tecnológico, digamos assim, né, vai alavancar a saúde digital no Brasil, incluindo o SUS.
Bom, Laura, a iniciativa é baseada no conceito de Open RAN, que é a Radio Access Network, que significa Rede de Acesso de Rádio Aberto, em português. Um movimento concentrado em duas principais frentes globais, o O-RAN Alliance e o Telecom Infra Project, TIP, visa ao fomento de redes de comunicação móveis com estrutura flexível e interoperável para a criação de um ecossistema aberto de provedores. Na prática, isso permite que soluções de hardware e software com arquitetura 5G padronizadas sejam oferecidas por qualquer fornecedor. O modelo se opõe à proposta de redes fechadas com tecnologia proprietária, fazendo frente à hegemonia das fabricantes que dominam o mercado global. De acordo com Giovanni Serri, o que se está testando realmente funciona, e isso é muito animador. Caso contrário, novamente, os grandes centros seriam atendidos e as regiões mais remotas continuariam com problemas de conectividade e de acesso. Essa democratização da conectividade é muito importante e isso realmente vai ter muito impacto na saúde. O presidente do InovaHC entende que a conectividade é o principal elemento para alavancar a saúde digital no Brasil, um país caracterizado pela grande extensão territorial, pelo baixo investimento em saúde e pela desigualdade socioeconômica. Como equalizar uma saúde de melhor qualidade, aumentar o acesso e reduzir a desigualdade dentro dos orçamentos viáveis que nós temos? Somos um país de renda média, com uma renda per capita baixa e a maior parte dos recursos está na área privada. Uma das grandes chaves para reduzir a desigualdade é a conectividade. A aplicabilidade do 5G na saúde vai desde o aprimoramento da comunicação entre médico e paciente por meio da telemedicina até, em último grau, a realização de cirurgias robóticas à distância. A internet de quinta geração também proporcionará maior segurança ao paciente devido à velocidade e confiabilidade na rede, explica a Serri. Em outro projeto no qual o InovaHC está envolvido, executado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, o 5G já foi testado no centro cirúrgico para o monitoramento de dados vitais de um paciente. Na experiência, foram avaliadas variáveis como latência, velocidade, estabilidade e segurança.
E Camila, e no setor privado da saúde, a gente tem alguma iniciativa já em andamento para o teste de rede de 5G?
Sim, Laura, existe sim uma iniciativa já em andamento. Ela acontece no HCOR, que começou a testar a rede 5G em parceria com uma empresa nacional de telefonia. Inclusive, Alex Vieira, que é superintendente de TI do hospital e coordenador da equipe de trabalho de tecnologia e inovação da ANAP, diz que no momento eles estão fazendo simulações de rede internalizando o 5G com o objetivo de reduzir o custo de infraestrutura. Para ele, ele explicou que o próximo passo será a execução de um projeto piloto de informatização das ambulâncias para aprimorar a conectividade desses pontos remotos de atendimento. Ele diz também que mesmo as grandes empresas de saúde ainda estão em momento de teste. Para que isso possa se popularizar ainda mais, ainda são necessários alguns anos. Para ele, o momento hoje é de experimentação. Como é uma tecnologia muito nova, ainda não se sabe quais são todos os ganhos que o 5G pode ter. Por isso, o papel das instituições que estão na vanguarda será o de compartilhar os resultados para contribuir com a distribuição da rede no território nacional. Para Alex, uma das grandes vantagens da internet de quinta geração será a melhora na capilaridade da saúde. Ele acredita que o caminho até as comunidades afastadas dos grandes centros ainda está distante e será demorado, mas que esses lugares serão os principais favorecidos pela tecnologia.
Jonas, e na saúde, a gente tem exemplos de colaboração público-privada para ampliação do acesso ao 5G?
Bom, Laura, em prol dessa expansão do uso do 5G na saúde, a colaboração entre a esfera pública e privada, bem como a integração entre as instituições de segmentos distintos, já se faz presente. De acordo com o presidente do InovaHC, todos esses modelos que nós construímos se baseiam na colaboração público-privada, e o que nós construímos aqui vai servir para o público e para o privado, mas dando muita importância para o setor público, que atende a uma população que tem menos acesso. Por isso, certamente o setor privado também começa a enxergar essa incorporação do 5G como um fator fundamental para a oferta da saúde digital. Na visão de Alex Vieira, haverá mais barreiras de implementação do 5G no sistema público devido à necessidade de realização de contratações por meio de licitações, mas a relação público-privada poderá acelerar a chegada da inovação de outras maneiras. Um dos exemplos de como isso pode acontecer na prática é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o PROAD-SUS. De acordo com o coordenador do Grupo de Trabalho de Tecnologia e Inovação da ANAP, os hospitais de referência podem apoiar diretamente a transformação do meio público por meio do 5G, É possível aproveitar a experiência com esses modelos e testes para fazer essa imersão também dentro do setor público.
E hoje a gente tem o prazer de entrevistar o superintendente de TI e inovação do HCor e coordenador do Grupo de Trabalho de Tecnologia e Inovação da ANAP, Alex Vieira. Bem-vindo, Alex.
Muito obrigado pelo convite, fico muito contente de poder participar aqui com vocês.
Alex, eu queria te perguntar, assim, né, do que foi imaginado em relação ao projeto do 5G e o que, de fato, aconteceu, né, nesse momento. Quais foram os desafios e as barreiras que você viram nesse momento de implementação que vocês não imaginavam quando isso estava ainda no campo da idealização?
Os projetos de 5G que nós estamos trabalhando são projetos bem desafiadores, porque não só nós estamos aprendendo como funciona o 5G, qual é o potencial do 5G, mas os próprios fornecedores também. Então, quando há duas semanas atrás nós fizemos no HCor um dia específico para falar só de 5G. Então, vieram vários fornecedores que trabalham com 5G para que a gente pudesse discutir. E isso vem ficando cada vez mais evidente, que os próprios fornecedores ainda não conhecem o potencial total da ferramenta. Tem muita coisa que está no mundo das ideias, como você colocou, né? O que nós estamos aplicando de fato e quais são os desafios que a gente está encontrando nesse meio do caminho? Um é o aprendizado, que a gente tem poucas fontes de pesquisa para entender os potenciais. Um outro ponto que vem dificultando é a própria capacitação da nossa equipe interna, né? Que a gente tem que aprender aquele negócio, trocar a roda com o carro andando. Então a gente já tem as coisas funcionando, já tem o processo informatizado, a gente já tem um modelo utilizando os meios de comunicação normal. O que a gente está fazendo agora são experimentações do 5G e ver se realmente faz sentido fazer essas mudanças. Um ponto legal que a gente vem trabalhando é tentando fazer alguns laboratórios relacionados à substituição de rede cabeada por rede 5G. Será que isso vai trazer um ganho, não só de velocidade, mas também um ganho financeiro para a instituição em expansões, em obras? Então é um dos projetos que a gente vem trabalhando. Ele ainda está bem embrionário. Funciona, está funcionando. No entanto, a gente ainda não conseguiu ver quais os reais ganhos fora as questões financeiras. Então é algo que a gente vem trabalhando junto com os parceiros também, para que a gente consiga entender o que a gente consegue de diferente do que nós já tínhamos. Talvez, né, na minha percepção, o 5G ele traga uma grande vantagem para quem está começando agora. Então o cara já começa no 5G, já aproveita a tecnologia, já aproveita, economiza, já aproveita a evolução das ideias e consegue colocar numa plataforma diferenciada. Mas talvez quem está no mesmo patamar que hoje a empresa, o HCor, está, talvez a gente seja mais pela ideação e aí a inovação do que talvez pelo ganho de tecnologia de fato.
Perfeito, Alex. No artigo você tinha até comentado sobre esse projeto que você falou aqui para a gente agora, que é esse projeto piloto de informatização das ambulâncias, né, com o objetivo de aprimorar a conectividade desses pontos remotos de atendimento. A gente tem algum outro projeto que você poderia compartilhar aqui com a gente também, que vocês já estejam em desenvolvimento, algum projeto piloto? E outra pergunta que eu queria te fazer é se teve algum critério para a definição desses projetos, como alguma experiência anterior, com alguma tecnologia ou alguma prioridade da área da saúde?
Na verdade, todos esses projetos de 5G, eles entraram através da nossa linha de inovação, né? Então, quando a gente fala de inovação, quando a gente trabalha com inovação, é muito no mundo das oportunidades que estão naquele momento. Então, nós tínhamos a oportunidade de informatização das ambulâncias, foi até uma ideia que eu recebi quando eu fui fazer uma visita de uma das reuniões do PROEDSUS. O HCor é um hospital filantrópico, né, e é um dos 5 hospitais referência PROEDSUS, né, que é uma parceria com o Ministério da Saúde. Então, em uma das reuniões lá no Ministério, deram a ideia para mim, falaram assim, cara, por que a gente não faz a informatização do SAMU, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cheguei no HCor e falei, pô, vamos tentar fazer aqui em casa, se der certo, a gente vai para fora. Então, o início da ideia foi isso. Então, nós fomos para dentro de casa, então a gente começou a fazer todo esse trabalho de ver qual o processo que a gente consegue informatizar, como que a gente consegue colocar todas as ambulâncias conectadas para que a gente já saiba, quando o paciente chegar dentro do hospital, as informações que foram imputadas pelo médico ou pelo socorrista, no momento que o paciente entra na ambulância, a equipe do meu pronto-socorro, a minha equipe de atendimento inicial, possa estar preparada já para atender aquele tipo de diagnóstico ou possível diagnóstico que está chegando. Esse é foi um dos propulsores. Um outro ponto que nós estamos trabalhando também é com toda a questão de infraestrutura e crescimento da instituição. O HQuality tem um projeto hoje de expansão, onde nós aumentaremos 300 leitos dentro da nossa instituição. Então, os laboratórios que nós estamos trabalhando é com esse intuito. Então, será que vale a pena a gente aplicar esse novo hospital, essa nova torre, toda em 5G? Será que faz sentido? Será que eu consigo economizar aí alguns milhões de infraestrutura colocando esse tipo de tecnologia? Então, os projetos que nós estamos trabalhando são basicamente nessa linha, em tentar experimentar essa tecnologia, ver se faz sentido para esse nosso projeto maior e também tentar fazer de forma embrionária todo esse projeto de ambulância, mas com o intuito de tentar levar esse projeto para o Ministério da Saúde também em parceria com o ProAdSUS.
Bacana que você está comentando aqui é mostrar também a importância dessa comunicação, né, dentro da própria instituição, que você falou, que a ideia surgiu de uma conversa, né, dentro de uma reunião, enfim, onde quem está na ponta passou a necessidade, você estava lá, captou e conseguiu transformar isso num projeto super bacana. Então, essa comunicação ela é super importante para que outras ideias também surjam e que, de fato, todo esse engajamento no uso dessa tecnologia, seja do próprio 5G, seja voltado para necessidades que, na ponta, vão fazer a diferença, né? Para quem está lá no dia a dia cuidando dos pacientes. Bem legal.
Um ponto que é muito importante, que eu sempre costumo falar, que o profissional hoje de tecnologia, o profissional de inovação, ele não é só um profissional de tecnologia, um profissional de inovação, quando ele está dentro de uma instituição de saúde. Quando ele está dentro de uma instituição de saúde, ele é um profissional de saúde que presta serviço de tecnologia. Né? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa é voltado a atender melhor o paciente, é voltado a gerar uma melhor qualidade no diagnóstico desse paciente, no tratamento desse paciente, e esse sempre é o intuito quando a gente fala de tecnologia voltada para a área da saúde.
Isso é muito legal, né? Porque muitas vezes a gente discute o uso da tecnologia dentro da instituição e não deixa de ser dentro da instituição, né? Mas foi pensado para fora e como otimizar isso em tempo para o paciente, em desfecho e também em recurso. Muito legal. Agora, Alex, uma outra coisa que a gente também já discutiu no artigo é essa melhora da capilaridade da saúde, né? Como é que vocês enxergam essa questão do 5G? Você acha que a gente, em breve, vai conseguir chegar, de fato, em comunidades que são afastadas dos grandes centros? Ou a gente ainda tem um gap de infraestrutura, de orçamento, que pode inviabilizar esse desejo, né, esse objetivo no curto prazo?
Essa sua pergunta ela é muito boa, porque ela, a gente vai ter que dividir em duas respostas, né? A primeira é, eu não acredito que o 5G ele vai estar tão rápido, né, em andamento para todo o Brasil. Né? Eu acredito que vai levar alguns anos ainda, até por conta da infraestrutura das operadoras que oferecem o 5G, que ainda não está preparada para o Brasil inteiro. Você vê, São Paulo, a maior cidade do país, em número de pessoas, né, capital financeira do país, ela ainda não tem 5G na cidade inteira. Então, eu acho que vai levar muitos anos até... acredito que a gente vai levar aí pelo menos uns 5, 7 anos para que a gente comece a falar em outros estados, a nível, nas cidades mais interioranas, como levar essa conectividade para lá. Acho que vai levar muitos anos ainda. Agora, com certeza o 5G é uma grande oportunidade de conectividade para cidades mais afastadas dos polos. Por quê? É a forma mais barata, né, de você conseguir levar infraestrutura, levar conectividade, levar a forma da... Pensa comigo, ontem eu estava numa reunião que foi muito bacana, que era para falar sobre o atendimento dos povos indígenas, né? Uhum. E como que eu faço uma conectividade lá na Amazônia, lá em Roraima, lá dentro da floresta? Né? Não tem como, vai ser um papel que eu vou ter que levar, vou ter que preencher... Depois, isso vai se perder em algum momento. Né? Uhum. Com 5G, se a gente tiver 5G implantado a nível nacional, em qualquer lugar que eu tiver, a nível de satélite, eu vou conseguir fazer essa conectividade, eu vou conseguir implantar ambulatórios em qualquer lugar do país. Né? Então, isso vai gerar não só um ganho de tecnologia, um ganho de conectividade para aquela região, mas também um benefício, como eu disse, direto para o paciente. Né? O médico que vai estar lá, ele vai conseguir fazer pesquisa, não só dentro daquele cenário que ele está, ou conversas com o pessoal da região, mas sim, ele vai conseguir fazer pesquisas utilizando a internet, utilizando meios de comunicação para fazer uma teleconferência com alguma outra instituição, vai conseguir utilizar recursos de outros hospitais para poder atender e tirar uma segunda opinião. Né? Imagina você dentro de uma tribo indígena conseguindo fazer uma teleconsulta, né? Uhum. Sem depender só de um celular, sem depender de sinal, né? E tendo uma rede de alta velocidade, de alta conectividade, trazendo esse benefício para dentro da saúde. Eu vejo com muito bons olhos, né, o 5G. Eu acho que vai trazer muitos benefícios com relação à conectividade, com relação à transição e à tramitação dessas informações, mas eu não acredito que seja a curto prazo, né? Eu acho que vai ser médio e longo prazo.
Legal. Aproveitando que você está comentando essa questão de infraestrutura, né? A gente sabe que esse projeto ele foi inicialmente pensado para a esfera pública, mas a esfera privada já vê, já enxerga, né, os benefícios desse projeto, já enxerga oportunidades da sua utilização. Como que... Eu queria ver a sua opinião sobre essa parceria, essa colaboração público-privada em termos de avanços e de sucesso desse projeto. O que você acha que poderia trazer de melhoria para tudo isso se a gente pudesse ter essa colaboração público-privada?
Eu vejo que o privado ele precisa acelerar esses testes, acelerar os laboratórios, cada vez mais instituições experimentarem a tecnologia para poder gerar base de conhecimento, para que a gente possa gerar base comparativa, para que a gente possa gerar novos fornecedores, porque a gente sabe que quando a gente vai para o público, o processo ele é um pouco mais lento, bem mais lento do que o processo do privado. Então, quando chegar no público, já precisa ser algo que seja assertivo, né? Eu não posso experimentar, porque se eu experimento, eu demoro 3 anos para conseguir uma licitação para poder colocar o negócio no ar. Quando eu vou colocar esse negócio no ar, ele ainda não funciona. Então, eu acredito que o privado consegue ajudar sim, experimentando a tecnologia, fazendo com que a tecnologia evolua cada vez mais rápido, para quando isso chegar no público, chegue de uma forma assertiva, chegue já em pleno voo, né? Sem ser necessário fazer muita experimentação.
Você tocou num ponto aqui que até me chamou a atenção para um outro assunto que a gente traz bastante aqui ao longo do nosso podcast, que a gente sempre fala de inovação. Quando a gente fala de inovar na área da saúde, a gente tem um cuidado maior. Isso sempre é trazido aqui nos nossos episódios, porque a gente está mexendo com a vida das pessoas, né? Então, é diferente de inovar em outras áreas, onde você não está mexendo necessariamente com a vida de ninguém. Para esse projeto especificamente do 5G, esse cuidado ele também existe? Ele também é diferente da implementação do 5G específico da área da saúde para outras áreas? Você sabe dizer isso? Se existem testes que são necessários? Você falou aqui de ter toda essa experimentação na área privada. Isso também está trazendo atrasos nesse projeto para a área da saúde?
A área da saúde ela é complexa, né? Eu costumo dizer que nós que trabalhamos na área da saúde, a gente tem que fazer tudo muito bem feito. Não pode ser nada errado. Por quê? Amanhã o cliente pode ser eu, né? Sim. Então, eu tenho que garantir que o negócio está funcionando. Eu tenho que garantir que a inovação realmente traga um benefício com segurança. Né? Um dos pilares de toda a instituição de saúde, mas principalmente no HCOR, é a segurança do paciente. Todo projeto ele passa por um crivo de segurança antes. Então, nós temos uma área dentro da instituição, que é a área de segurança e qualidade do paciente. Todos os projetos que vão entrar para dentro do hospital, que tem alguma interface com o paciente, é avaliado por essa área antes, para ver quais são todos os riscos, ou de processo do paciente, ou o paciente pode não entender muito bem aquela informação, ou aquilo pode gerar um problema futuro para o paciente, tudo isso é avaliado, né? Então, hoje, quando eu falo que o profissional de tecnologia precisa ser um profissional de saúde, ele é um profissional de saúde, é porque todos nós, quando vamos iniciar um projeto, quando a gente vai, antes de fazer o Go Live, tudo isso, ele é pensado, as experimentações, nós fazemos com grupos de pacientes, para que eles possam dar opinião, para que eles possam ajudar a gente a saber se aquele caminho que a gente está indo é o caminho correto, se vai trazer realmente benefício. Às vezes a gente acaba conversando com muitos fornecedores, eu falo, pô, é difícil vender para a saúde, a saúde às vezes não acredita no que a gente está falando, né, nos nossos produtos, mas não é isso, né? A gente precisa ter certeza que aquilo vai trazer benefício. Eu não posso arriscar, como você falou, eu não posso experimentar por experimentar. Eu posso ter um site, um e-commerce, e experimentar lá um plano AB, ah, o A vendeu mais do que o B, beleza, eu só perdi dinheiro. Eu não posso experimentar um tratamento AB sem ter realmente certeza que os dois estão funcionando. Eu posso comparar dois tratamentos que funcionem e ver qual funciona melhor. Mas eu não posso, ah, esse não funcionou, matou 10, mas não tem problema. Não, eu não posso pensar dessa maneira. Né? Então, a área da saúde, ela precisa sim, e acredito que todos os hospitais sigam nessa linha, de preconizar a segurança dos pacientes.
É, segurança a gente fala muito, né? Tanto em termos de uso de tecnologia, medicamento, prótese, prótese com inteligência artificial, com machine learning, a gente fala de segurança de dados, né? E aqui também não é diferente na implementação de um programa com uma nova tecnologia, né? Com 5G, por exemplo. Alex, foi muito legal conversar com você e ter essa visão, né, de um profissional de TI da saúde, como você mesmo falou. Espero que a gente possa conversar de novo em outra oportunidade aqui no podcast.
Fico muito feliz com o convite, né? Agradeço, muito obrigado. E precisando, estou à disposição. Ah, e eu sou profissional de saúde também. Eu sou dentista e da área de tecnologia. Valeu, pessoal. Obrigado.
Nosso episódio está chegando ao fim, mas eu queria te convidar a conferir a nova edição da revista da MIT Technology Review Brasil sobre entretenimento, a coreomania. Vai lá em mittechreview.com.br/assine para entrar na nossa comunidade. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá.
Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.